Fala, galerinha. Aqui quem fala é o Gabriel Guimarães, do Foot Coach. Eu queria apresentar um pouco da metodologia aqui para vocês. Depois de muito tempo jogando bola, depois de muito tempo estudando futebol, me arriscando em testes, em países diferentes, línguas diferentes, buscando o sonho de ser jogador, não sei se eu posso dizer que eu concretizei esse sonho, não sei se eu posso dizer que tive sucesso, né? Às vezes a gente se pergunta o que é ter sucesso. Muitos é ter dinheiro, muitos é ser autossuficiente, ou apenas conquistar o sonho, ou ter feito as coisas que acreditou serem certas na vida, né? Eu não sei se eu consegui, talvez ainda ter, pois com certeza eu queria ter jogado em clubes maiores, eu queria ter jogado em campeonatos mais importantes e tudo mais. Eu vou fazer uma breve apresentação. Tenho 25 anos. Eu joguei 3 meses na base do Vasco, joguei 1 ano na base do Olaria, fui federado pelo Olaria. Eu joguei nos Craques do Futuros, eu joguei no Sevilla FC, joguei no em 2013, que foi meu último, minha última equipe no Rio. Foi na equipe da Nike, do Aterro do Flamengo. E lógico, fora outras milhões e milhões de peladas, né? Fui para os Estados Unidos, joguei 3 anos numa universidade, no clube da UVU, que fica a 4 horas de Las Vegas. Várias viagens, fui para San Diego, fui para Oklahoma, fui para Vegas. Fui para Idaho, fui para Montana, fui para um monte de coisa. E como que eu posso dizer? No meu último ano eu joguei a quarta divisão nos Estados Unidos, né? Tinha contato para ir até um time melhor lá, mas os trâmites não foram. Isso eu posso contar com mais propriedade mais tarde também para vocês, tirando mais dúvidas e curiosidades, né? Mas o meu foco hoje, cara, é preparar os atletas, tanto psicologicamente como tecnicamente, para os futuros desafios que eles vão enfrentar. Ou seja, aqui não é uma escolinha, não é uma recreação, sabe? É uma metodologia que eu desenvolvi com toda essa experiência que eu tive. Estudei marketing na universidade por 3 anos, sabe? Fiz educação física aqui na UFRJ, no Rio. O que eu queria mesmo passar para vocês é, não são atalhos, né? Não são, ah, vou fazer esse caminho aqui que eu vou dar certo, não são, mas são preparativos, cara. Sabe? São preparativos para vocês poderem atingir até mais rápido do que normalmente os atletas aqui atingem o objetivo deles. Ela é baseada, essa metodologia é baseada em cenário, sabe? Estudei muito psicologia e tudo mais, li muitos livros. Enfim, vou passar um pouco para vocês. Eu acredito que a nossa memória, sabe, ela funciona muito. E ela é a maior característica de um bom jogador de futebol, ele tem uma boa memória. Entendeu? E eu joguei, uma vez eu estava fazendo uma prova na faculdade, que falando sobre um livro chamado Outliers, que é um livro que conta como as pessoas que fizeram sucesso fizeram sucesso. Tipo, tentando explicar o porquê que as pessoas fazem sucesso. Então são, acho que 14 capítulos, com 14 pessoas diferentes, histórias diferentes, grupos diferentes, que contam o caminho deles, sabe? As peculiaridades, ou o que eles fizeram para ter sucesso. E no final da conta do livro, ele diz que não tem a fórmula do sucesso. Aquelas pessoas, aqueles grupos que eles comentaram, fizeram sucesso cada capítulo, eles tiveram uma história diferente, sabe? Eles foram criados de uma maneira diferente, tiveram uma base diferente. E eles tiveram sucesso por alguma outra razão que não é explicada. Eles não têm, tipo, quase nada em comum. Enfim, no terceiro capítulo ele fala sobre as 10 mil horas. E ele explica, né? Ele dá exemplo de um violinista super famoso, que ele diz que quando eles se aplicam, eles têm aqueles treinos e tudo mais, quando eles chegam na idade dos 18, 19, 20 anos, eles precisavam ter 10 mil horas de treino. para eles estarem numa capacidade excepcional. Que ele explica. Ele fala, cara, essas 10 mil horas não garanta que você vai fazer sucesso. Que você vai virar artista, você vai virar famoso e tudo mais. Ele garante que você vai ser excepcional no que você faz, pela quantidade de horas que você praticou aquilo. E tinha uma questão na prova se eu acreditava nas 10 mil horas, né? E ali naquele momento, cara, eu pensei no futebol. Aí eu peguei uma calculadora, pedi para a professora, eu posso usar uma calculadora aqui? Ela pode, peguei no celular, sobre as 10 mil horas. E cara, eu fiz por cima, sabe, a quantidade de horas que eu pratiquei o futebol, por cima. Eu peguei, eu comecei mesmo na Ubra, minha base é da Ubra, eu até esqueci de falar, eu comecei na Ubra com 12 anos, era goleiro. E dali eu fui crescendo, fui pro time da Ubra com 14 anos. Eu era do time do colégio militar e tava jogando os escolares e estadual. E então eu peguei mais ou menos dali, dos 13, 14 anos, até quando eu tinha, na época, acho que 22 anos. E eu fiz um cálculo, sem contar as peladas que eu joguei antes dos 14 anos. Os futebol, né, educação física, essas coisas, né? E eu lembro que tinha dado um papo de 13.800 horas. Ou seja, eu tinha passado das 10 mil, sendo que eu não tinha contado tudo. Eu tinha feito um por cima, que deve ter dado isso mesmo, né? Deve ter dado suas 13 mil horas. E eu respondi que eu não acho que a pessoa que tem 10 mil horas, ela atingiu um nível excepcional. Naquele momento eu jogava no clube da universidade, estava projetando minha carreira nos Estados Unidos, e eu não me sentia no auge, eu não me sentia no nível excepcional, sabe? Sem medo de jogar bola, de, pô, vou pisar, eu sei que eu vou fazer, vou me dar bem e tudo mais. Eu não me sentia nesse nível. E é um pouco que eu quero passar para vocês, cara. Eu acho que a prática do futebol, realizada da forma correta, ela atinge níveis extraordinários, sabe? Às vezes a gente pratica coisas que a gente não usa no futebol, às vezes a gente pratica coisas desnecessárias no futebol e acaba atrapalhando ou deixando de atingir esse nível em outras coisas. Um outro exemplo muito simples sou eu. Entendeu? Eu joguei dois JUBs, para quem não sabe, são Jogos Universitários Brasileiros. É como se fosse o NCAA nos Estados Unidos, que é como se fosse o College Basketball nos Estados Unidos, né? Que é a maior vitrine dos esportes, tanto no basquete, no futebol, no beisebol e em tudo. E eu joguei 2 anos no Brasil isso. E eu joguei basquete, por incrível que pareça, eu não joguei futebol. Eu joguei basquete no colégio militar, teve uma época que eu só jogava basquete, eu saí do futsal. Então eu fiquei no basquete. Chegou uma época que eu dei aula de vôlei, sabe? Então eu participava, eu era atleta do colégio também, no atletismo, no xadrez. Então eu era bom em alguns outros esportes, além do futebol. Eu me destacava um pouco no basquete, joguei bem, joguei num nível bom durante os 3, 4 anos até me machucar. Entendeu? No vôlei eu também jogava bem, no xadrez eu era o atual campeão no colégio militar. Então eu me destacava em outros esportes. Só que era aquilo, eu não era excepcional em nenhum. Eu era bom em 4, 5 esportes. Mas eu não era o melhor nesses 4, 5 esportes, entendeu? Enquanto um cara que era o melhor no futebol, mas ele era o pior no basquete, mas ele tinha um esporte que ele era o melhor. E eu levo isso um pouco para a vida dentro do futebol. Às vezes a gente foca em alguns objetivos que não são os objetivos certos, cara, para nossa posição, entendeu? Para nossa disposição tática e até o nosso nível técnico. Então eu quero passar para vocês, eu já vou dar um resumo aqui nessa metodologia que vai ser muito grande, que é um podcast praticamente, posso dizer para vocês, de um episódio só, mas pode fazer vários. Gente, eu acredito que, como eu falei, retomando o conceito que eu estava falando de memória, né? Eu acho que a memória, ela... Eu acho que a vida nossa, a nossa cabeça, a nossa mente, ela trabalha com cenários, sabe? São cenários, como se fosse um teatro. Tem aquela uma foto do momento, sabe? E você gravou aquele momento, aquele jeito, aquele estado, aquelas pessoas naquele mesmo lugar. Vou tentar explicar da melhor maneira possível para vocês entenderem. E como se fosse uma foto mesmo de um vídeo, sabe? Você vai passando frame by frame, só em fotos, vai passando foto por foto até se tornar um vídeo, uma jogada no caso. E eu encontrei meus pais aqui. Pera aí. Tô retomando o raciocínio de estratégia. Ops. De cenários. Como eu tava falando, a gente passa a vida, a gente, a nossa memória. Vocês já ouviram falar no termo memória fotográfica, né? Nada mais, nada menos, as pessoas têm facilidade de capturar imagens e de ficar focado na cabeça, né? Sem muito esforço, sem muito ter que ficar vendo, lendo toda hora aquela mesma imagem, lembrado que estava nela. No nosso caso, não seria livros nem textos, seriam fotos, sabe? Cenários de coisas que já aconteceram com a gente. Muitos vão dizer que isso é o déjà vu, mas isso é um déjà vu. Como é que eu posso te explicar? É um déjà vu mais concreto, sabe? Mais aprofundado. É um déjà vu nível 5000, vamos dizer assim. Cara, com certeza você já teve. Se você joga futebol há muito tempo, ou se você já joga futebol por muitas horas, como a gente estava comentando mais cedo, que já experimentou tipos de situações. Tem vezes que você tá mano a mano com o adversário. Um exemplo, se você é centroavante, né? E lógico que eu fui centroavante, eu joguei também algumas posições no meio, só rapidinho passar. Eu consigo ajudar muito mais quem joga de ataque, quem joga posições ofensivas do que defensivas. Eu joguei também um ano de volante, um ano e meio. Joguei um ano no Brasil, meu primeiro ano lá eu era segundo volante. Eu também consigo ajudar. Mais precisamente para quem é centroavante agora, para quem joga em posições ofensivas. Quando você está no contra-ataque, entendeu? Quando você está no mano a mano com o adversário, você já tem aquele teu drible que tu sabe que dá certo, que é o teu drible de confiança, que seja puxada para a esquerda e chutando cruzado, se seja uma pedalada que você joga para a direita, que seja um elástico, algo do tipo, né? Então essa jogada, você treina, você não treina ela, mas ela acontece com mais frequência quando você joga, correto? E se você treina ela pouco. Então são esses tipos de situações que eu estou falando. Quando você está naquela situação, o teu cérebro ele identifica que você já teve naquela situação algumas vezes. E em frações de segundo, ele já te manda uma solução, uma resposta do que tu costumava fazer. Sabe? Você já está num. Você identifica aquela foto, por exemplo, eu tô mano a mano com um zagueiro. Caraca, isso aqui já aconteceu não sei quantas mil vezes. E o teu cérebro ele já te passa o que você tem que fazer. O que deu certo, sabe? Tua memória ela vai lembrar das coisas que tu ali fez, que deram certo, e na fração de segundos tu vai ter que decidir o que tu vai fazer. Simples. Aí vai ter outras situações. Tu tá na mesma situação no mano a mano, agora tu acrescenta um outro defensor. Aí tu já não tá mais mano a mano, tu tá contra dois defensores no contra-ataque. E teu cérebro vai identificar esse tipo de cenário. Agora, na outra situação, tá você e um companheiro contra dois adversários num contra-ataque. Entendeu? Cada cena dessa que eu tô falando pra vocês é um quadro. Cada cena dessa é um quadro. Então, eu tava tentando bolar quantos quadros o futebol te dá. Ou seja, quantas situações diferentes o futebol te dá. Uma outra situação poderia o goleiro estar tá fora do gol. E tá vocês dois contra vocês contra dois adversários. Poderia ter um cara a mais, vocês atacando três contra dois. Ou um companheiro de vocês pode estar vindo no impedimento. Entendeu? Pode estar fazendo uma jogada que vocês já sabem. Ou a bola pode estar um pouquinho longe dos teus pés e tu não sabe o que tu vai fazer, tu vai dividir com o cara. Então, cada possibilidade dessas é um cenário. E a gente está aqui falando só de um certo contra-ataque e a gente já conseguiu botar 10, 15 situações diferentes. Então, tu imagina quantas situações no futebol não existe num jogo de 90 minutos entre as quatro linhas, né? Existem bilhões de situações. Bilhões, milhões. Só que o nosso cérebro, ele só pega algumas. Por mais inteligente, por mais boa memória que a gente tenha, e o nosso cérebro ele consegue com algumas. né? Ele não vai memorizar todas. Ele vai memorizar quais? Qual que vocês acham que ele vai memorizar? As que mais acontecem, né? E justamente o foco dessa metodologia é vocês saberem focar nos pontos fortes de vocês e serem excepcionais nesses pontos fortes. Eu vou dar um exemplo meu. Eu já dei o exemplo do contra-ataque. Eu tinha uma jogada que eu vi o Cristiano Ronaldo fazer uma vez num vídeo dele de compilados, e eu vi o Robinho fazendo uma vez essa mesma jogada. Eu nunca mais vi nenhum outro jogador fazendo esse drible. Talvez o Neymar também, acho que fez, mas não estou conseguindo lembrar muito bem. Que é ele puxa a bola com a perna direita, né? Dá o rolinho, sabe? Ele penteia a bola e deixa ela passar entre as pernas dele. Ele puxa com a direita e bota a perna esquerda na frente, ela passa entre as tuas pernas e tu dá o tapa com a esquerda para frente. Depois disso, tudo. Logicamente, eu vou botar um exemplo disso para ficar fácil de vocês exemplificar. Eu vi o Robinho fazer isso uma vez numa saída de bola, sabe? Então, tu joga a bola para um lado, teu corpo tá indo para outro, basicamente. Isso engana os caras de uma maneira muito, né? Muito eficaz. Os caras não têm noção para onde você tá indo e nem para onde a bola tá. E ao mesmo tempo, você protege a bola. Se esse drible é efetuado, a única maneira do cara te parar é fazendo falta, porque o teu corpo tá na frente da bola. Ele não consegue atingir a bola sem te atingir. E eu, quando eu vi essa jogada, eu falei, cara, olha que jogada da hora. E era o Robinho tava até pelo Santos, nessa época, e o Cristiano no United. E o Cristiano fez uma lateral, uma coisa assim, sabe? Puxou-se na lateral e já deu uma letra, emendou numa jogada, se eu não me engano. E essa do Robinho, ele foi numa saída de bola, ele tava um pouquinho antes do meu campo, uns dois passos antes do meu campo, uns 2, 3 metros. E ele faz a jogada, ele faz a puxada, e da puxada ele sai numa boa, ele tá tipo numa encruzilhada ali, encurralada, tem um cara em cima dele e um cara atrás, ele faz a puxada, passa no meio os dois se enganam e não consegue tirar a bola, sabe? Então acho que tem outro jogador também que fez, agora eu tô conseguindo lembrar que foi até a falta, não vou lembrar quem é. Mas é uma jogada que era característica minha. Quando eu tava no contra-ataque, quando eu tava no mano a mano, eu ia pra direita, eu começava a cortar a bola pra direita e fazia ela, porque se eu fazer com a perna direita, eu vou jogar ela pra esquerda, entendeu? Se eu fizer com ela a perna esquerda, eu vou jogar ela pra direita. Então eu fiz isso. Eu jogava ela pra direita aqui, eu levava ela pra direita. O cara ia me acompanhando e fazia a jogada com ela caindo na perna esquerda. E nessa, ou eu já dava o chute no gol, ou eu dava mais um tapa, porque eu saio muito na frente. Você já sabe o que você vai fazer, você sai muito na frente do teu adversário. Se é eficaz o teu drible, como esse drible é eficaz, você sai muito na frente do seu adversário. Aí tu já bota na esquerda, dá mais um passo e senta o pé. Eu fazia muito isso, cara, muito isso. E era muito eficaz. Eu lembro até no. Foi numa final dos Jogos Universitários da UFAM, se eu não me engano. E tava já 2-1 pra gente, mas o jogo pegado. E eu peguei uma bola dessa no contra-ataque. Os caras avançando e eu fiquei com o último cara ali no, na meia quadra, um pouquinho mais pro meu campo. E a bola saiu. Ele não quis dar o combate porque sabia que eu girava muito bem. Então ele deu espaço. Nesse que ele deu espaço, eu dei o tapa pra direita, levei ele, desloquei e fiz a puxada para a esquerda. Ele deixou o pé, eu caí, ele foi expulso. E a gente ganhou, acho que de 4-1 a final. Então o drible é eficaz, sabe? Não tem como, cara, se você faz bem, não tem como, cara. Então o que aconteceu? Voltando à metodologia. Eu quis treinar, cara, porque eu sabia que esse drible ninguém fazia. E eu já tinha experienciado e visto que era muito eficaz. Eu fazia bem 10 vezes e as 10 vezes funcionava. Então eu comecei a treinar fazendo esses bagulhos. Comecei a treinar fazendo esses dribles. Fazendo em casa, de direita e de esquerda, de direita e de esquerda, de direita e de esquerda. Mas fazendo muito. Fazendo umas 100, 150 vezes por dia, sabe? Até ele sair naturalmente em qualquer jogada minha, sabe? E, por exemplo, isso era no nível meu, que fui profissional na quarta divisão dos Estados Unidos. Eu treinava para fazer essa jogada sempre porque eu sabia que dava certo. E agora vamos lembrar agora, vou passar para vocês alguns jogadores que também fazem sempre a mesma jogada. E todo mundo sabe que eles fazem sempre a mesma jogada. E mesmo assim, eles continuam tendo um acerto muito grande nessa jogada. Um jogador que é todo mundo martela falando nisso é o Robin da Holanda, né? Todo mundo sabe, o Robin ele vai puxar para a esquerda. O Robin ele vai botar para a esquerda e vai dar o tapa, tanto no ângulo ou tanto no chute reto ali, né? Ou fazendo a curva lá no segundo ângulo ou no primeiro rasteiro. Então, o Robin, a característica dele é essa. Ele faz a corrida, espera o cara chegar perto. Quando o cara diminui o espaço, ele corta para a esquerda. Eu não vou te falar que ele faz isso 100% das vezes, mas acho que 90% dessas telas, voltando a falar, 90% dessas cenas que o cérebro dele faz a captação, a melhor opção é puxar para a esquerda. Então ele faz isso muito bem. E tu acha que ele não treina isso? Tu acha que isso sai normal? Ah, eu pego a bola aqui e eu vou botar para a esquerda porque eu sou canhoto. E vou bater colocado, vou bater cruzado. Entendeu? Não, ele estudou e ele treinou diversas situações diferentes. Então ele estudou essa primeira que ele tá mano a mano com o cara, o cara tá sem ninguém na cobertura, ele vai puxar, vai botar mais na frente a bola, porque ele é mais rápido, ele é mais veloz, ele vai sair na frente na ação, então ele vai chegar primeiro e mais fácil na bola. Ou ele já treinou um cara em cima dele, a defesa postada, entendeu? O cara pode vir na cobertura e tirar o espaço, então o corte dele não vai poder ser longo, vai ter que ser um corte curto, até o cara tentar dar bote, ele dá mais um corte, abrir espaço e bater. Tanto você vai ver, você botar aí gols do Robin. Vai ter chute de esquerda num bico da área, né? Que esse é o apertinho que ele tá aqui, do bico mais próximo da área. Que ele já corta e já baixa, já corta, dá dois passos baixo. E vai ter uns que ele chuta depois da meia lua da área. Ele chuta depois da marca do pênalti, né? Porque não tá claro. Então, todos esses tipos de situações ele estudou, cara. Ele treinou, ele praticou, ele vivenciou essas telas, essas cenas que a gente tá tanto batendo aqui. Então, quando ele dá o primeiro corte. Ele vê que tem um cara na cobertura, já aparece uma outra cena na cabeça dele, que é a que ele treinou que tinha um cara na cobertura. Então ele vai dar mais um corte. E aí ele tá livre para chutar, ele já sabe onde o goleiro vai estar, tá mais ou menos, a maioria das vezes. Entendeu? Então é sempre uma jogada perigosa. Quando, lógico, ele não acerta todos os gols, não faz todos os chutes certos. Mas é sempre uma jogada perigosa, é sempre uma arma, sabe? Então todo mundo lembra do Robin, cara. O Robin ele é um exemplo excelente dessa nossa metodologia. Porque é um cara que treina esse chute de esquerda dele e todo mundo conhece. Mano, o Robin só puxa pra esquerda. A direita do Robin não sobe nem ônibus, né? A gente já cansou de falar isso cruzando a roda dos amigos. Mas ninguém pega, né, cara? E ninguém pega. Todo mundo sabe que ele só chuta pra esquerda, só puxa pra esquerda. Mas ninguém pega. Ele faz todas as finalizações, pega uma vez ou outra e ele consegue chutar. Né? E faz a quantidade de acerto deles é muito grande. Hoje ele já está um pouco mais velho, cheio de lesão e não consegue ter a mesma eficácia. Mas aí ele já foi vice-campeão na Copa do Mundo, já tem a Champions League, né? Já não tem quantos campeonatos alemães. Então o cara já atingiu sucesso. Então, molecada, esse é o primeiro de muitos do Foot Coach que eu quero passar para vocês. De que é importante a gente focar nessas cenas, sabe, nesses quadros e trabalhar em cima disso. Trabalhar em cima disso. Eu vou estar falando com vocês. Entrem em contato com o Foot Coach. Eu faço aulas no Rio de Janeiro, entendeu? Em lugares públicos. Faço na Lagoa Rodrigo de Freitas, eu faço no Aterro do Flamengo, entendeu? Um lugar que você tiver mais perto. Condicionamento seu, a gente consegue se encontrar, discutir preço e tudo mais, Já tô passando umas porcentagens da metodologia do que eu vou querer ensinar com vocês. Então vai ser, não vai ser só o físico, não vai ser só o prático, agora vai ser muito do psicológico, vai ser muito do mental, sabe? A gente vai trabalhar muito disso nos dois lados. E sinta-se à vontade, cara, para perguntar sobre minha carreira, sobre como que é, como que eu fiz, como que eu cheguei e tudo mais.